Podcast, a hora da música. Tem o patrocínio da Lei Rubem Braga, Prefeitura de Vitória.
Obrigado que você soltar a voz e eu cuido ser daqui. Abre o peito e cantar, sou povo do Piniquim. Das belezas dessa terra você encontra aqui. Mas na vida o que interessa, as coisas boas que eu vi.
Beleza, galera, tudo bem com vocês? Programa A Hora da Música, a gente tá gravando aqui no Espaço Fonte Hub, patrocínio Lei Rubem Braga. A banda de hoje, os artistas de hoje são de Aracruz, banda Caimoã. Acertei? É boa. Maravilha. Deixa eu apresentar a banda aqui hoje, quem tá aqui hoje.
Dino Leal, vocal.
Patrick Coutinho, baixista.
Adam Cruz, casaqueiro.
Adam Cruz, que maravilha. A banda é de...
A banda de Congo, reggae, rock de Aracruz.
Uma parte,
aldeia
uma parte
de Caieiras Velhas.
Aldeia Caieiras Velhas. Velhas, isso. Eu queria começar falando um pouco dessa parte da, de Aldeias Velhas, porque tem curiosidades para saber, a galera. Vocês consideram, são uma banda indígena?
Uma banda indígena. Indígena. Apresentamos no traje tradicional da nossa identidade do Piniquim.
Pintado
e trajado.
Trajados, cocares, colares.
Acho que eu já vi algumas apresentações. Eu até, às vezes, achava que era até tatuagem aquelas pinturas.
Muita gente confunde com rena.
Confunde com rena.
É rena. Mas
geralmente, geralmente é essa pintura aqui que a galera faz lá. Na verdade,
é, você pode ver que a pintura... Tupiniquim, ela não tem bolinhas, contornos, são retas. Pinturas retas.
Ah, cara, eu acho muito legal. Isso é feito na hora? Isso é uma tradição, cara. Assim, de festa ou não?
Tem a sua pra festa e tem a pra guerra.
Antes o pessoal pintava mais época de festa. Hoje em dia, o pessoal junta assim e fala, alguém tem tinta aí? Tem, vão pintar? Vão pintar. É assim, eu mesmo, eu não tô pintado porque a tinta acabou logo na minha vez.
Ia usar muito.
Qual é?
A gente conversou aqui em off que tem os nomes de guerreiro, né? Quando eu não sei nem como que funciona. Isso é uma tradição onde...
Tradição bem antes. Hoje em dia não é tanto. Mas não. Aí quando a gente passa de curumim para guerreiro lá,
curumim
a gente...
Curumim pra guerreiro tem os nomes.
É, adquire um nome pra
cada
gente.
Cada um tem um nome. Isso todo mundo tem esse nome.
Maioria, sim.
Passa
ou não?
Tem o seu nome.
Sim.
É, do grupo guerreiro, sim.
É. Mas no nosso caso, surgiu na banda.
Ah.
Foi na banda que surgiu.
O meu foi nos guerreiros.
É, o lado de Adam foi nos guerreiros.
Eu sou mais antigo. Eu sou mais novo, quer dizer, é mais antigo.
Nossa. Ah,
o Adam então, é...
Eu sou Guarinim. Guarinim. Guerreiro.
Fala aí.
Patrick é Tataguaçu.
O que é?
Fogo grande. Eu sou Ibitaíra, filho da terra.
Filho da terra.
Vocês falam a língua lá de Tupiniquim?
Cara, bem
nós,
pouco.
Nós cantamos algumas composições em Tupiniquim, mas o falar, se comunicar, né, na língua... Nós não, mas tem pessoas lá, os juscelinos.
Então, como a gente ali, o povo Tupiniquim foi praticamente... O primeiro a ter contato com, em 1500, com o pessoal que veio de fora, né? Vamos dizer, o cara pálida.
Fomos proibidos.
A gente foi, ou você era proibido de falar a sua língua, ou você morria, cara. Era assim, então, entendeu? Aí a gente foi resgatando por agora.
Perdido.
É, agora não, tempo, né? É, alguns anos atrás.
Era proibido de falar.
É, o tupi. O tupi.
E daí você tem que, pra poder retomar isso...
É, há um tempo, né?
É, né? Você,
acontece esse resgate dentro da aldeia, mas não é uma coisa que vai ser assim, começamos e rapidamente todo mundo já está falando.
É, mas vai, foi nas escolas,
tem um processo,
assim.
Dentro da aldeia tem uma escola?
Tem, é, não, tem. Agora tem duas. É. Tem duas.
Hoje, não, não hoje, do Tupino. Hoje tem o resgate já.
É.
Hoje entrou como...
Na grade curricular.
Na grade curricular, a aula
matéria.
De Tupi. Então, as crianças, elas já... Na creche, na verdade, né?
Já começa desde a creche.
Na creche, ela já tem um contato já com a língua nativa já.
Que é legal pra caramba, né? Já sei, saber pra...
Sim.
É.
Então, elas já aprendem a cantar as cantigas já em Tupi.
Sim.
Até as cantigas do Congo também, elas já crescem já.
Tem isso ainda, né, cara? Porque como tem uma mistura de Congo ali, os índios, tem músicas em Tupi, né? Em Tupi.
Sim.
Sim.
Inclusive, também, a gente vê muito nos recreios lá na escola... Na escola comum, a galera quer jogar bola, né? Quer jogar. Lá eles querem bater tambor. Junta a bola no recreio lá.
Tem os tambores e as casacas da escola
ali,
lá.
Eles querem fazer isso.
E tipo, são tipo 6 tambores, 4 casacas. A turma que sai primeiro já sai correndo.
Já sai correndo pra pegar e sentar.
Porque o cara... Não, deixa eu tocar aí. Você tocou ontem de recreio todo.
Você conseguiu um tambor, uma casaca pra tocar ali.
É difícil, cara.
Legal pra caramba isso, né?
É.
Porque é bem um pouco também... Eu queria falar um pouco também dessa tradição de lá, que a gente conversou um pouco aqui sobre as modalidades que tem nos eventos que tem lá.
Os jogos tradicionais.
A gente começou falando de casaca e eu tinha curiosidade sobre arco e flecha. Se vocês fazem arco e flecha lá, se usam sim. Ainda, né?
Usam bastante. Em questão disso, tem um que é parecido com arco e flecha, que é o bodoque.
Bodoque
lá é... É um arco e flecha, mas só que ele é com
é um duas arco.
É um arco. É um arco, só que ele tem duas cordas e no meio dessa corda ele tem uma campainha pra você botar a pedra. E você tem que girar ele um pouco pra ele fazer ele sair assim. Senão você.
A gente tinha comentado que tem uma. É tipo um circuito.
É, os jogos tradicionais.
Jogos tradicionais.
Esse ano é novembro. Saiu nas datas.
Novembro, né? Jogos tradicionais indígenas do Espírito Santo. Aí tem as modalidades lá, arco e flecha, o bodoque ao alvo, corrida com toras, arabatando ao alvo, arremesso de lança, luta corporal e algumas.
Vocês participam?
Aí.
Já participei. Já ganhei a corrida.
Já ganhei a corrida.
Já ganhei a corrida.
É mesmo?
Corria bem.
Acostumado a correr.
Patrick participava?
Não participava, não. Hoje eu participo indiretamente, né? Só no backstage.
A gente é da locução, gente.
É o mídia.
Por causa do estúdio, né?
É. Ele tem um estúdio em casa, esse moço aqui.
Aí acaba sendo, né, o alto-falante da tribo, né?
Na verdade, o alto-falante lá, na hora lá, é meu irmão, né? Lohan Catuanã.
Ah, ele é o locutor.
Ele é o locutor de frente lá. Ele
conhecido.
O evento sem ele não é uma coisa, não.
Ele é mais velho?
Não, ele é mais novo.
Ele é mais novo? É. Que legal.
Aí, Lohan, na hora dos jogos, a gente queria fazer igual eles fazem no futebol. A gente quer botar alguém pra narrar, pra falar o nome. Aí, ele falou, não, vamos botar um negócio mesmo. Aí, do nada, o Lohan me liga. Doce.
Adam,
cara, preciso de você, o quê? Você ser meu comentarista aqui, a gente vai narrar os jogos. Fizemos uma vez. Agora, todos os jogos, eles querem ter eu, o Lohan e o Patrick lá.
Legal, cara. Mas é legal, porque pra gente saber o que tá acontecendo também. Porque a gente sabe,
é sério.
Dá emoção,
porque a gente brinca com o pessoal lá que tá na competição, vai narrando ali isso e aquilo. Eu fico eufórico.
É emocionante mesmo, cara.
De
você ver lá a galera competindo e...
Pô, e é legal que você falou que são várias etnias de várias regiões.
São várias
aldeias.
As aldeias se reúnem, na verdade.
É porque como é os jogos tradicionais do Espírito Santo, é que só tem o Tupiniquim e o Guarani, né?
Ah, ok.
Mas já teve nível Brasil também, teve? Que veio as pessoal de Minas,
Foi do último, do foi penúltimo agora, ali, né? Foi aberto pros Quiriris, Pataxó, que vieram aí como eles vieram e...
Caramba, e tem essa tradição de jogos em todas as tribos do Brasil, assim.
Tem, né? Tem sim.
Fala pra caramba.
Tem um...
louco, cara. Parece que é uma Olimpíadas, assim.
É meio que uma Olimpíada.
É, e o clima é tranquilo, a torcida ali. Você tem que ver a, aldeia, as aldeias contra aldeias ali, a torcida entre eles, quem não tá participando.
Eu tenho curiosidade de lá
ver. É torcida organizada.
Porque cada coisa da tradição, porque o cara vai, vai
inclusive,
típico,
né,
cara?
Inclusive, agora aqui, né?
É.
Bora descer.
É, vamos lá.
Tá lá.
Vamos lá que a gente já vai fazer um som. Aí, lá.
Pinturas, cocar, você vai... Até se é pra competir lá junto também.
Vamos falar de música. Falar de música. Como é que começou a banda? Você contou em off pra mim ali que em 2005 o Casaca teve em Aracruz tocando. Sim. E o Casaca já era uma banda que trabalhava com tambor, com casaca. Então já tinha uma coisa que vocês faziam, né? Já era uma coisa que no natural, no dia a dia.
Na verdade, a banda mesmo nasce, ela nasce em 2003... com a banda Repique.
2003.
Essa banda ela foi criada dentro de um trabalho escolar.
É.
Tínhamos que contar sobre ritmos musicais.
Ritmos diversos. Que existiam no Brasil.
Isso. E aí não tinha um congo. Dentro desses ritmos não tinha um congo. Pedi para incluir o congo nesse trabalho. E aí era feito um sorteio de qual ritmo você iria explicar, contar a história dele. E eu justamente peguei...
Pegou o congo para fazer.
Para fazer. No sorteio ainda... O que eu pedi para incluir foi o que eu mesmo peguei. Não foi marmelada, não. E aí, o grupo era eu, Patrick, Rainer, Alcemi, Marcelo. E ali a gente criou uma apresentação para o trabalho de escola. A coisa andou, saiu da escola e foi criada ali a banda Repique.
E como Casaca, na época, já estava... rolando?
Estourando.
Nós escolhemos qual música? Santo Antônio, foi?
Santo Antônio.
Santo Antônio, que massa.
Santo Antônio foi a música que nós levamos depois.
Aí já levei um violãozinho, a casa... Não, isso foi o trabalho, não foi?
Isso foi o trabalho. Só que aí teve uma apresentação maior para a escola toda.
Foi, no, na sala foi, Casaca foi com
a
caderno.
A Casaca foi o arame do caderno. E aí na apresentação para a escola toda já tinha o Thiago.
Já tinha o Thiago, já, meu primo.
E o Patrick fazia guitarra e o Thiago fazia arranjos
e
o baixo no teclado.
Pensa que já foi o primeiro show nosso com a escola lotada.
A escola lotada ali.
Que louco, hein?
Eu não falei uma palavra, sei cantar.
Só cantar.
Só cantei. Não deu um passo pra frente. Mas aí o Caimuan foi a junção de duas bandas que existiam dentro da aldeia, né? Existia o Forró Porangue e aí já tinha a banda Repique. Com o fim das duas bandas, uniu-se ali... A galera que ainda não tinha um nome.
Na verdade...
Não foi bem um fim, né?
O que acrescentou mesmo na banda foi o Tom, o Elton,
isso.
Que era guitarrista, e o Chesco, que era baterista.
E o Chesco, aliás, que criou o nome da banda.
Caimuan.
É, na verdade, ele... Falou, a gente, naquela de colocar o nome da banda, qual vai ser o nome? E na resenha ele pegou e gritou, põe Caras Velhas.
E uma outra curiosidade também, que quando a gente montou a banda, não era congo.
Não era congo.
Era uma banda de reggae, que quando entrou o Chesco e o Tom na guitarra. Aí já era meu primo, entrou na... Léo entrou como percussão.
E Lohan,
exatamente. Então, é muito tenso você conseguir grana pra comprar equipamento na época. Então, as percussões eram os tambores mais agudos.
Ah, okay.
Fazer percussão ali.
Aí... Cara, quando o Casaca lançou
na estrada,
a gente ficou maluco no som.
Não, nós temos que voltar pro congo.
É,
porque já, o repique era congo. O começo do Caimuan não era congo, era reggae.
E no final das contas tava fácil pra vocês, porque
na identidade ali.
Tava na identidade ali, tocava brincando.
Exatamente.
É.
Aí o nome em si foi o Chesco, falou, põe Caras Velhas.
É, não tinha ideia
de nome. E aí, uma forma de levar a homenagem do nome da nossa aldeia, o Elton Pego.
Pesquisou
como que poderíamos chegar a esse
ele
nome.
Ele é professor também,
Ele é professor também da língua. Né? Ele, o Juscelino, a Flávia. E aí, o Muan, que é velho, o K, que não é o Caíras Velhas, é com C,
vem de Caíras.
Isso. Aí, o K e Muan. Se você pegar o Kai também, o Kai, é muita coisa
A ideia era Caíras Velhas.
A ideia inicial era Caíras Velhas, mas para a banda, a gente falou, da banda Caíras Velhas.
Caimuan significa?
Floresta Velha. Mais pra Cajimuan.
Na verdade,
fica
Caimuan.
Mata Velha.
Mata Velha.
É, o pessoal zoava.
Caimuan, né? Imuan, velho.
Isso. Aí a gente prefere explicar como Floresta Velha, que fica Floresta mais fácil. Floresta Velha
tá um... Mata meio...
Mata Velha. Tem dois sentidos aí, né?
Então, por isso que eu prefiro falar Floresta.
Agora que
eu
entendi.
Agora
que eu entendi.
Voltando pra música. Porque eu já vi vocês tocando, todo tradicional, indígena, todo. Então tem músicas suas que tem a língua tupi.
A língua tupi.
Que é legal isso, esse
resgate. As letras são do Wellington mesmo. O Wellington pego, criou essas músicas. Passou, teve a paciência de ensinar.
Sim.
E as músicas, as composições dele.
Que dia lá mais
e o Caimon leva.
Legal pra caramba. Eu escutei algumas coisas novas que já é o disco novo, sim, trabalhando aí, disco novo.
Trabalhando nesse esse primeiro álbum.
O primeiro álbum.
É o primeiro, né? Porque...
É porque a gente sempre gravou e na época, lembra do MD?
É.
É. Nós temos em algum lugar tentar hospedado lá no MD, gravado em MD, todo mundo quietinho, sem poder errar.
Tem algumas músicas no palco MP3, caramba, né, que você colocou, né, Dilma?
Acho que essa época mais das antigas aí era muito, muito difícil, pô, a gente ter recurso pra gravar. E na época era muito caro. Então hoje querendo ou não, a gente tem um acesso mais fácil. Tem um computador em casa, uma placa, um microfone, um condensador que capta legal. Naquela época era muito escasso.
Então hoje você consegue trabalhar melhor na coisa de fazer uma pré antes, pra ver como é que vai ficar.
Exatamente. Lá naquela época a gente gravou uma vez só, que foi.
Você não podia errar,
errou,
não. Errou, vai de novo.
Vai de novo. E tipo, você erra no final.
Retomar tudo.
Aí você tem que voltar tudo.
Aí hoje é um trampo totalmente independente também. A gente tá fazendo mesmo, estúdio em casa.
Totalmente.
Gravando, vamos.
O jeito que a Moana, a coragem de...
Igual eu cobrei dele, pô, sobre isso. Por quê? Porque a banda tem esse tantaréu de ano, de estrada, de toque, faz show, mas não tem uma parada forte lançada. Tem um clipe, né, que tá lá.
Tá faltando, o clipe, né? Também já tem 13 anos.
É, tem um clipe lá que já foi lançado. O clipe também foi uma parada assim, muito bora fazer, porque se marcar não vai.
Não vai.
Aí meu irmão também, que é o locutor lá, ele... Já trabalhou com audiovisual, ele que produziu o clipe, tudo, ele que gravou, editou.
Legal, tudo. É tudo ali dentro, ali
é
da
tudo UE. Tudo nós.
É até o make-off desse clipe.
Não é bom assistir, não.
Assista, é muito bom.
Quer dizer, hoje, tipo, pra encontrar o Caimoan é Instagram.
Instagram você é mais rápido, né? Hoje em dia é bem mais fácil, né?
É.
Antigamente tentavam se ligar para a associação indígena. Nossa. Lá, para achar até alguém dar o recado, para chegar em alguém da banda, para a gente dar a resposta, já fecharam o evento com outra banda. E Hoje em dia
tá mais prático, porque o Instagram virou o site, né?
Verdade. E era caro pra ter um site naquela época também, não era?
É. Nossa, você ter um site era muito difícil.
Você ter uma licença .com.br era carinho.
Então, hoje, pra achar o Caimoan?
Caimoan Oficial, no Instagram.
Ah.
Caimoan, eu acho que é o primeiro que vai aparecer. Então, ou eu devo ter errado alguma vez alguma Caimoan página.
Com K, né? Tem que lembrar que é com K. Eu gosto daquela logomarca ali com arco e flecha e o K com as pinturas tradicionais. Sim. Pô, sensacional.
Nosso design.
Aquela é a
segunda. Ah, design. O Patrick aqui é o designer, é o produtor, é o arranjador. É,
então,
o
Patrick. Eu crio uma música, Patrick, fiz uma música aqui, vou te mandar aí, morrendo de rouco.
Nossa.
Não, já pensei um monte de coisa aqui pra ela, o sol vai encaixar aqui, a break do tambor aqui.
Vamos mudar a melodia aqui que não faz legal.
Patrick, manda o Patrick.
Mas, legal. Alô.
O Ramones também, né?
Ramones também, os caras.
O Jonathan, fofinho.
Gugu já criou alguns solos lá, né, das músicas lá, né? Gugu é... Ramones. Né?
Gugu é o nosso guitarrista, Ramones.
Ramones por causa da banda.
Ramones.
Gugu não sei porquê.
Mas é o nome mesmo, Ramones.
Ramones
tá,
é o nome.
Tá na identidade.
Tá na identidade dele.
Ramones. Inclusive, fala o nome da galera, pô. Da, o resto da banda não fala.
Ramones é o guitarrista. Tem o Jonathan Alexandre, que é o Jonathan Fofinho. É outro guitarrista.
Adriano.
E Tchaui é o tamboeiro.
Tchaui. Que repique.
Adriano Pajeú, tambor de condução. Kleber Rosário. Klebson Rosário é o nosso tecladista. E tem mais alguém?
Darcival
Loureiro, nosso baterista.
Vocês ensaiam com frequência?
Assim como a gente consegue reunir esse povo, tô brincando. Vai ter evento, vai ter show, tem um ensaio, mas é...
Mas é bom ter, né?
É bom ter.
É, né?
Corrigir.
Mas ninguém gosta de ensaiar, não. Você gosta de sonhar?
Não.
Pô, é o mesmo show? Não precisa.
A mesma música.
Mas é uma coisa que, tipo, não tem como. Aperfeiçoa, é. A gente se encontra, na verdade, às vezes, hoje, por exemplo, o MTV tá num off agora, porque a gente veio de muitos shows. Uhum. Então a gente se encontra mais para trocar figurinha mesmo, para se encontrar e...
Bota
fé. É. Aí você liga a sua guitarra e deixa num canto lá, conversa outras coisas.
Aí se enrolar...
Vamos ver. Tem alguma coisa nova para tirar aí?
Não, é, não, nunca tem. Na verdade, sempre tem, mas a coisa do ensaiar ou do encontrar com banda, por exemplo, ainda mais nesses momentos agora que vocês estão fazendo coisa nova, é para saber mesmo se tem novidade nova, se tem música nova.
Mas no show, né, Dilan? Chega um pouquinho
quando ninguém assim. Tinha nem um boleto para pagar, nossa, não, se deixasse era a semana toda.
Semana toda de ensaio. Porque a gente tinha um estúdio próprio, ficava tudo lá já.
É mesmo, já montava, deixava
aí
tudo montado.
Aí pegava a chave e já ia pra lá. Daqui a pouco chegava outro e o ensaio já rodava sem marcação.
Era muito legal aquela época.
É a época que ninguém tinha...
Você tem ideia? Os guri gostavam tanto, igual o Adam falou, que ele... Os ensaios eram abertos, né? Igual a gente tinha comentado.
Perdia um ensaio.
Os ensaios eram abertos na casa dos meus pais, aí chutava aquela gurizada lá pra assistir ensaio.
Dava mais gente no ensaio do que no show.
Sacanagem.
Obrigado.
Aí, a gente tinha esse estúdio lá, e tinha uns guri que até lá pedia pra ele, oh, deixa eu lá organizar lá, pô, dar uma limpada, não sei o que.
Né? Eles queriam estar tá junto,
queriam
né?
Tá junto, cara.
É legal pra caramba.
Os primeiros rodos, eu acho que nós conseguimos assim, né?
Bom,
leva os tambores pra lá, que os meninos queriam estar ali no meio da gente, no meio da música.
Você falou que tem um videoclipe, tá no YouTube esse videoclipe?
Tá no YouTube.
É um som do tambor.
Som do tambor.
Ah,
primeiro videoclipe
aí.
Nosso a gente lançou.
Começa até com a banda de Congo tocando, né?
Começa com
a banda de Congo.
Puxada do Mastro, né?
Puxada do Mastro, é.
Tem Puxada do Mastro lá também?
Tem
legal,
Puxada do Mastro.
Legal pra caramba. Não, tem. É bem tradicional mesmo, a coisa do Congo.
Começa mostrando essa festa, ela mais no tradicional mesmo, e depois a banda chegando com o Congo, já com seus acordes de guitarra, baixo, teclado. Tem até o Garotão no Forró nesse clipe.
É ele mesmo, cara. Tô tocando casaca, né?
Banda Caimoan.
Caimoan.
Porque é mais fácil de lembrar.
Caimoan.
Beleza. Pô, foi um prazer conversar com vocês aqui hoje. Massa. Nossa, valeu ter vindo lá de Aracruz. Sucesso sempre.
O Júlio vai estar com a gente nesse álbum, não vai?
Vai.
Com certeza.
Pode esperar. A hora da música. Beijo nos corações. Podcast A Hora da Música. Tem o patrocínio da Lei Rubem Braga, Prefeitura de Vitória.